Olá, meus amigos e amigas. Estamos continuando com a leitura sobre o título 3 da CLT, que trata das normas especiais de tutela do trabalho, na parte relativa ao capítulo 1, referente às disposições especiais sobre duração e condições de trabalho. Neste segundo episódio dentro desta temática, trataremos sobre dos empregados nos serviços de telefonia, de telegrafia submarina e subfluvial, de radiotelegrafia e radiotelefonia, na seção 2, que vai do artigo 227 até o artigo 231. Em seguida, trataremos também da seção 3, dos músicos profissionais, que engloba o artigo 232 e 233, e da seção 4, relativa aos operadores cinematográficos, contida nos artigos 234 e 235 e, por fim, leremos a seção 4A, relativo ao serviço do motorista profissional empregado, correspondente aos artigos 235A até o artigo 235H. Além disso, leremos as súmulas e orientações jurisprudenciais correspondentes a essas categorias de profissionais. Ressalto que o presente material foi produzido pelo professor Lindomar Teixeira, visando fomentar os estudos sobre a norma seletista. Vamos então começar nosso estudo de hoje. Seção 2. Dos empregados nos serviços de telefonia, de telegrafia submarina e subfluvial, de radiotelegrafia e radiotelefonia, vide medida provisória número 1046, de 2021. Artigo 227. Nas empresas que explorem o serviço de telefonia, telegrafia submarina ou subfluvial, de radiotelegrafia ou de radiotelefonia, fica estabelecida para os respectivos operadores a duração máxima de 6 horas contínuas de trabalho por dia ou 36 horas semanais. Vamos ler agora a orientação jurisprudencial da SDI 1 número 213, que trata do tema relativo a este dispositivo. Orientação jurisprudencial da SDI 1 número 213. Telex. Operadores. Artigo 227 da CLT. Inaplicável. O operador de telex de empresa, cuja atividade econômica não se identifica com qualquer uma das previstas no artigo 227 da CLT, não se beneficia de jornada reduzida. Vamos voltar à leitura da CLT. Parágrafo 1º do artigo 227 da CLT, quando em caso de indeclinável necessidade, forem os operadores obrigados a permanecer em serviço além do período normal fixado neste artigo, a empresa pagar-lhes extraordinariamente o tempo excedente com acréscimo de 50% sobre o seu salário hora normal. Parágrafo 2º. O trabalho aos domingos, feriados e dias santos de guarda será considerado extraordinário e obedecerá, quanto à sua execução e remuneração, ao que dispuserem empregadores e empregados em acordo, ou os respectivos sindicatos em contrato coletivo de trabalho. Artigo 228. Os operadores não poderão trabalhar, de modo ininterrupto, na transmissão manual, bem como na recepção visual, auditiva, com escrita manual ou datilográfica, quando a velocidade for superior a 25 palavras por minuto. Artigo 229. Para os empregados sujeitos a horários variáveis, fica estabelecida a duração máxima de 7 horas diárias de trabalho e 17 horas de folga, deduzindo-se deste tempo 20 minutos para descanso, de cada um dos empregados, sempre que se verificar um esforço contínuo de mais de 3 horas. Parágrafo 1º. São considerados empregados sujeitos a horários variáveis, além dos operadores, cujas funções exijam classificação distinta, os que pertençam a seções de técnica, telefones, revisão, expedição, entrega e balcão. Parágrafo 2º. Quanto à execução e remuneração aos domingos, feriados e dias santos de guarda e às prorrogações de expediente, o trabalho dos empregados a que se refere o parágrafo anterior será regido pelo que se contém no parágrafo 1º do artigo 227 desta seção. Artigo 230. A direção das empresas deverá organizar as turmas de empregados para a execução dos seus serviços, de maneira que prevaleça sempre o revezamento entre os que exercem a mesma função, quer em escalas diurnas, quer em noturnas. Parágrafo 1º. Aos empregados que exerçam a mesma função será permitida, entre si, a troca de turmas, desde que isso não importe em prejuízo dos serviços, cujo chefe ou encarregado resolverá sobre a oportunidade ou possibilidade dessa medida, dentro das prescrições desta seção. Parágrafo 2º. As empresas não poderão organizar horários que obriguem os empregados a fazer a refeição do almoço antes das 10 e depois das 13 horas e a de jantar antes das 16 e depois das 19 horas e 30 minutos. Artigo 231. As disposições desta seção não abrangem o trabalho dos operadores de radiotelegrafia embarcados em navios ou aeronaves. Terminamos a leitura da seção 2, que tratou dos empregados nos serviços de telefonia, de telegrafia submarina e subfluvial, de radiotelegrafia e radiotelefonia. Vamos iniciar a leitura das seções 3, referente aos músicos profissionais, em seguida, na seção 4, que trata dos operadores cinematográficos. Seção 3, dos músicos profissionais. Artigo 232. Será de 6 horas a duração de trabalho dos músicos em teatro e congêneres. Parágrafo único. Toda vez que o trabalho contínuo em espetáculo ultrapassar de 6 horas, o tempo de duração excedente será pago com um acréscimo de 25% sobre o salário da hora normal. Artigo 233. A duração normal de trabalho dos músicos profissionais poderá ser elevada até 8 horas diárias, observados os preceitos gerais sobre duração do trabalho. Precisaremos agora ler a súmula 312 do STF e a tese fixada no tema 738 de repercussão geral no STF. Súmula número 312 do STF. Músico integrante de orquestra da empresa, com atuação permanente e vínculo de subordinação, está sujeito à legislação geral do trabalho, e não à especial dos artistas. STF. Tese de repercussão geral. É incompatível com a Constituição a exigência de inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil, bem como de pagamento de anuidade, para o exercício da profissão. Re 795.467 RG, relator ministro Teori Zavascki, tema 738. Voltemos à leitura da CLT. Seção 4. Dos operadores cinematográficos. Artigo 234. A duração normal do trabalho dos operadores cinematográficos e seus ajudantes não excederá de 6 horas diárias, assim distribuídas. A. 5 horas consecutivas de trabalho em cabina, durante o funcionamento cinematográfico. B. Um período suplementar, até o máximo de 1 hora para limpeza, lubrificação dos aparelhos de projeção ou revisão de filmes. Parágrafo único. Mediante remuneração adicional de 25% sobre o salário da hora normal e observado um intervalo de 2 horas para folga, entre o período a que se refere a linha B deste artigo e o trabalho em cabina de que trata a linha A, poderá o trabalho dos operadores cinematográficos e seus ajudantes ter a duração prorrogada por 2 horas diárias, para exibições extraordinárias. Artigo 235. Nos estabelecimentos cujo funcionamento normal seja noturno, será facultado aos operadores cinematográficos e seus ajudantes, mediante acordo ou contrato coletivo de trabalho e com um acréscimo de 25% sobre o salário da hora normal, executar o trabalho em sessões diurnas extraordinárias e, cumulativamente, nas noturnas, desde que isso se verifique até 3 vezes por semana entre as sessões diurnas e as noturnas haja um intervalo de 1 hora, no mínimo, de descanso. Parágrafo 1º. A duração de trabalho cumulativo a que alude o presente artigo não poderá exceder de 10 horas. Parágrafo 2º. Em seguida, a cada período de trabalho haverá um intervalo de repouso no mínimo de 12 horas. Encerrada a leitura desta seção, vamos começar a leitura sobre a seção 4A, que trata do motorista profissional, do artigo 235-A até o artigo 235-H. Seção 4A. Do serviço do motorista profissional empregado. Observe-se que a presente seção e os seus artigos e parágrafos foram incluídos ou retificados pela Lei nº 13.103, de 2015, tendo permanecido na forma estabelecida anteriormente pela Lei nº 12.619, de 2012, apenas os incisos 1, 2, 4 e 5 do artigo 235-B. Artigo 235-A. Os preceitos especiais desta seção aplicam-se ao motorista profissional empregado. Inciso 1. De transporte rodoviário coletivo de passageiros. Inciso 2. De transporte rodoviário de cargas. Vamos ler agora a orientação jurisprudencial da SDI 1 número 332 e do precedente normativo número 89 que tratam deste tema. Orientação jurisprudencial da SDI 1 número 332. Motorista. Horas extras. Atividade externa. Controle de jornada por tacógrafo. Resolução número 816 de 1986 do CONTRAN. O tacógrafo, por si só, sem a existência de outros elementos, não serve para controlar a jornada de trabalho de empregado que exerce atividade externa. Precedente normativo número 89. Reembolso de despesas. Defere-se o reembolso das despesas de alimentação e pernoite a motorista e ajudante, quando executarem tarefas a mais de 100 km da empresa. Vamos voltar à leitura da CLT. Artigo 235-B. São deveres do motorista profissional empregado. Inciso 1. Estar atento às condições de segurança do veículo, incluída pela Lei nº 12.619, de 2012. Inciso 2. Conduzir o veículo com perícia, prudência, zelo e com observância aos princípios de direção defensiva. Incluída pela Lei nº 12.619, de 2012. Inciso 3. Respeitar a legislação de trânsito e, em especial, as normas relativas ao tempo de direção e de descanso controlado e registrado na forma do previsto no artigo 67 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro. Inciso 4. Zelar pela carga transportada e pelo veículo. Incluída pela Lei nº 12.619, de 2012. Inciso 5. Colocar-se à disposição dos órgãos públicos de fiscalização na via pública, incluída pela Lei nº 12.619, de 2012. Inciso 6. Vetado. Inciso 7. Submeter-se a exames toxicológicos com janela de detecção mínima de 90 dias e a programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica, instituído pelo empregador, com sua ampla ciência, pelo menos uma vez a cada 2 anos e 6 meses, podendo ser utilizado para esse fim o exame obrigatório previsto na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, desde que realizado nos últimos 60 dias. Parágrafo único. A recusa do empregado em submeter-se ao teste ou ao programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica previstos no inciso 7 será considerada infração disciplinar, passível de penalização nos termos da lei. Artigo 235-C. A jornada diária de trabalho do motorista profissional será de 8 horas, admitindo-se a sua prorrogação por até 2 horas extraordinárias ou mediante previsão em convenção ou acordo coletivo, por até 4 horas extraordinárias. Parágrafo 1º. Será considerado como trabalho efetivo o tempo em que o motorista empregado estiver à disposição do empregador, excluídos os intervalos para refeição, repouso e descanso e o tempo de espera. Parágrafo 2º. Será assegurado ao motorista profissional empregado intervalo mínimo de 1 hora para refeição, podendo esse período coincidir com o tempo de parada obrigatória na condução do veículo estabelecido pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, exceto quando se tratar do motorista profissional enquadrado no parágrafo 5º do artigo 71 desta consolidação. Parágrafo 3º. Dentro do período de 24 horas, são asseguradas 11 horas de descanso, sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo estabelecida pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, garantidos o mínimo de 8 horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 horas seguintes ao fim do primeiro período. Parágrafo 4º. Nas viagens de longa distância, assim consideradas aquelas em que o motorista profissional empregado permanece fora da base da empresa, matriz ou filial e de sua residência por mais de 24 horas, o repouso diário pode ser feito no veículo ou em alojamento do empregador, do contratante do transporte, do embarcador ou do destinatário ou em outro local que ofereça condições adequadas. Parágrafo 5º. As horas consideradas extraordinárias serão pagas com o acréscimo estabelecido na Constituição Federal ou compensadas na forma do parágrafo 2º do artigo 59 desta consolidação. Parágrafo 6º. À hora de trabalho noturno aplica-se o disposto no artigo 73 desta consolidação. Parágrafo 7º. Vetado. Parágrafo 8º. São considerados tempo de espera as horas em que o motorista profissional empregado ficar aguardando carga ou descarga do veículo nas dependências do embarcador ou do destinatário e o período gasto com a fiscalização da mercadoria transportada em barreiras fiscais ou alfandegárias, não sendo computados como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias. Parágrafo 9º. As horas relativas ao tempo de espera serão indenizadas na proporção de 30% do salário hora normal. Parágrafo 10. Em nenhuma hipótese, o tempo de espera do motorista empregado prejudicará o direito ao recebimento da remuneração correspondente ao salário base diário. Parágrafo 11. Quando a espera de que trata o parágrafo 8º for superior a 2 horas ininterruptas e for exigida a permanência do motorista empregado junto ao veículo, caso o local ofereça condições adequadas, o tempo será considerado como de repouso para os fins do intervalo de que tratam os parágrafos 2º e 3º, sem prejuízo do disposto no parágrafo 9º. Parágrafo 12. Durante o tempo de espera, o motorista poderá realizar movimentações necessárias do veículo, as quais não serão consideradas como parte da jornada de trabalho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso de 8 horas ininterruptas aludido no parágrafo 3º. Parágrafo 13. Salvo previsão contratual, a jornada de trabalho do motorista empregado não tem horário fixo de início, de final ou de intervalos. Parágrafo 14. O empregado é responsável pela guarda, preservação e exatidão das informações contidas nas anotações em diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, ou no registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, ou nos rastreadores ou sistemas e meios eletrônicos, instalados nos veículos, normatizados pelo CONTRAN, até que o veículo seja entregue à empresa. Parágrafo 15. Os dados referidos no parágrafo 14 poderão ser enviados à distância, a critério do empregador, facultando-se a anexação do documento original posteriormente. Parágrafo 16. Aplicam-se as disposições deste artigo ao ajudante empregado nas operações em que acompanha o motorista. Parágrafo 17. O disposto no caput deste artigo aplica-se também aos operadores de automotores destinados a puxar ou arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a executar trabalhos de construção ou pavimentação e aos operadores de tratores, colheitadeiras, autopropelidos e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinaria agrícola ou a executar trabalhos agrícolas. Artigo 235-D. Nas viagens de longa distância com duração superior a 7 dias, o repouso semanal será de 24 horas por semana ou fração trabalhada, sem prejuízo do intervalo de repouso diário de 11 horas, totalizando 35 horas, usufruído no retorno do motorista à base, matriz ou filial, ou ao seu domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas para o efetivo gozo do referido repouso. Incisos 1 a 3, revogados. Parágrafo 1º. É permitido o fracionamento do repouso semanal em 2 períodos, sendo um destes de, no mínimo, 30 horas ininterruptas, a serem cumpridos na mesma semana em continuidade a um período de repouso diário, que deverão ser usufruídos no retorno da viagem. Parágrafo 2º. A cumulatividade de descansos semanais em viagens de longa distância de que trata o caput fica limitada ao número de 3 descansos consecutivos. Parágrafo 3º. O motorista empregado, em viagem de longa distância, que ficar com o veículo parado após o cumprimento da jornada normal ou das horas extraordinárias fica dispensado do serviço, exceto se for expressamente autorizada a sua permanência junto ao veículo pelo empregador, hipótese em que o tempo será considerado de espera. Parágrafo 4º. Não será considerado como jornada de trabalho, nem ensejará o pagamento de qualquer remuneração, o período em que o motorista empregado ou ajudante ficarem espontaneamente no veículo usufruindo dos intervalos de repouso. Parágrafo 5º. Nos casos em que o empregador adotar 2 motoristas trabalhando no mesmo veículo, o tempo de repouso poderá ser feito com o veículo em movimento, assegurado o repouso mínimo de 6 horas consecutivas fora do veículo em alojamento externo ou, se na cabine leito, com o veículo estacionado, a cada 72 horas. Parágrafo 6º. Em situações excepcionais de inobservância justificada do limite de jornada de que trata o artigo 235-C, devidamente registradas, e desde que não se comprometa a segurança rodoviária, a duração da jornada de trabalho do motorista profissional empregado poderá ser elevada pelo tempo necessário até o veículo chegar a um local seguro ou ao seu destino. Parágrafo 7º. Nos casos em que o motorista tenha que acompanhar o veículo transportado por qualquer meio onde ele siga embarcado e em que o veículo disponha de cabine leito ou a embarcação disponha de alojamento para gozo do intervalo de repouso diário previsto no parágrafo 3º do artigo 235-C, esse tempo será considerado como tempo de descanso. Parágrafo 8º. para o transporte de cargas vivas, perecíveis e especiais em longa distância ou em território estrangeiro poderão ser aplicadas regras conforme a especificidade da operação de transporte realizada, cujas condições de trabalho serão fixadas em convenção ou acordo coletivo de modo a assegurar as adequadas condições de viagem e entrega ao destino final. Artigo 235-E. Para o transporte de passageiros, serão observados os seguintes dispositivos. Inciso 1. É facultado o fracionamento do intervalo de condução do veículo previsto na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, em períodos de no mínimo 5 minutos. Inciso 2. Será assegurado ao motorista intervalo mínimo de 1 hora para refeição, podendo ser fracionado em 2 períodos e coincidir com o tempo de parada obrigatória na condução do veículo estabelecido pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, exceto quando se tratar do motorista profissional enquadrado no parágrafo 5º do artigo 71 desta consolidação. Inciso 3. Nos casos em que o empregador adotar dois motoristas no curso da mesma viagem, o descanso poderá ser feito com o veículo em movimento, respeitando-se os horários de jornada de trabalho, assegurado, após 72 horas, o repouso em alojamento externo ou, se em poltrona correspondente ao serviço de leito, com o veículo estacionado. Parágrafo 1º até parágrafo 12. Revogados, em face à redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015, exceto o parágrafo 8º, que foi introduzido pela Lei 12.619, de 2012 e tinha sido vetado. Artigo 235-F. Convenção e acordo coletivo poderão prever jornada especial de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso para o trabalho do motorista profissional empregado em regime de compensação. Artigo 235-G. É permitida a remuneração do motorista em função da distância percorrida, do tempo de viagem ou da natureza e quantidade de produtos transportados, inclusive mediante oferta de comissão ou qualquer outro tipo de vantagem, desde que essa remuneração ou comissionamento não comprometa a segurança da rodovia e da coletividade ou possibilite a violação das normas previstas nesta lei. Artigo 235-H. Revogado. Estamos concluindo a leitura do artigo 227 até o artigo 235-H, correspondentes a dispositivos seletistas que regulam a duração e condição de trabalho dos empregados nos serviços de telefonia, de telegrafia submarina e subfluvial, de radiotelegrafia e radiotelefonia, conforme lemos na seção 2, da seção 3, que se refere aos músicos profissionais, da seção 4, relativa aos operadores cinematográficos, e, por fim, da seção 4-A, relativa ao serviço do motorista profissional. Empregado. Encerramos aqui este episódio. Voltaremos a seguir em outro momento com um novo episódio, que prosseguirá com as diretrizes especiais da tutela de outros trabalhadores protegidos pela CLT.